Olá, movidas! Seja bem-vindo a mais um podcast com muita expectativa, muita alegria no coração. O mês de junho ele está recheado de assuntos integralmente relacionados a relacionamento. E para começar e nos preparar para aquilo que Cristo quer ministrar nos nossos corações, deixa eu falar um pouco sobre estar solteiro, que é uma fase um pouco indesejada por muitos e pouco aproveitada pela grande maioria. E talvez, se você está agora no mês de junho e não vai celebrar o Dia dos Namorados com alguém, não se sinta mal por isso. Celebre a sua solteirice, a sua completude com Cristo. E hoje no podcast, quem tá comigo é uma das minhas solteiras preferidas. Seja muito bem-vinda, Ari.
Olá, movidas! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu simplesmente amo falar sobre isso. Simplesmente amo, amo, amo falar sobre a solteirice, né? Ser solteira, ser inteira. Era um assunto que eu tinha era um pouco constrangida em falar. Eu me sentia mal por ser solteira. E hoje é um dos meus assuntos favoritos a ser comentado. Eu costumo brincar que ser solteiro, falar que, ah, eu sou solteira, eu sou solteiro, parece ser uma coisa horrorosa, né? Uma coisa horrível, um crime ou até um pecado. Mas isso que te digo, ser solteira é uma bênção, sem inteira, é uma coisa extraordinária. E, como eu disse antes, eu me sentia um tanto constrangida em falar sobre esse assunto, às vezes pulava direto do constrangimento e é direto para a ira, principalmente naquelas reuniões familiares, sabe? Onde sempre tem aquele parente que faz aquela perguntinha chata. E os namoradinhos? Oh, isso me tirava do sério. E por incrível que pareça, hoje sim, é um dos meus assuntos favoritos se comentar, porque eu aprendi a respeitar o meu processo. Esse meu processo de estar na fase de solteira, sim, é um processo, você não vai permanecer nele, fica sossegada. E hoje você me pergunta assim: ai, Ari, você nunca namorou? Você não namora? Nossa, como assim? Você, com 22 anos de idade, não namora? E hoje eu encho a boca e falo assim: glória a Deus por isso. Aí você vai falar assim: mas Ari, como assim? Você não é a favor de namorar? Você não é a favor de um casamento? E aí eu te digo, sim, eu sou a favor de namoro, sou a favor de casamento. Na verdade, eu sou uma daquelas que fala que vai ter um casamento de princesa, sabe? Uma das apaixonadas pela ideia do matrimônio, do casamento. Eu simplesmente amo a ideia. E Naya mesmo fala assim, a Ari vai ser aquela pessoa que vai ter um casamento de princesa. Porque eu amo a ideia. Isso nasce no coração de Deus e nasce para nós também. Em constituir uma família, em estar em um relacionamento, até porque o homem e a mulher não nasceu para estar sozinho, né? Lá no Éden já começou, né? O homem via todos os casais de animais junto e não tinha ninguém. Então Deus resolve tirar da costela dele a mulher. Então o homem não nasceu para estar sozinho, né? A mulher não nasceu para estar sozinha. Mas como você lida com isso, Ari? Com essa fase de estar solteira, de estar sozinha. Sozinha não, né? Com Jesus, porque é uma coisa boa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu gosto dessa fase. Eu sou inteira para Jesus. Mas eu levo em estar em um relacionamento, em um casamento, como algo simplesmente muito sério mesmo. Não é porque nós estamos carentes ou porque as pessoas fazem pressão, porque a sociedade faz. Principalmente quando, por parte da membresia da igreja, de familiares, da sociedade, quando você começa a chegar em uma certa idade, sabe? Eu acho que a partir dos 15, assim, aí nos 18, aí quando você começa a chegar nos 18, as pessoas veem que você não tá no relacionamento, aí já começa, ih, essa daí vai ficar pra tia. Poxa, cara, eu tô iniciando a vida agora, calma, vamos respirar um pouco. Ah, mas e aí, Yari, como é que você lida com essa parte da vida onde as pessoas fazem cobrança? Você sente aquela cobrança até de si mesmo, sabe? Você vê aquelas amigas todas namorando, entrando no relacionamento, outras casando, tendo bebê. E a gente naquela fase, tipo assim, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? Eu vou ficar pra trás, ai!
Eu vai sei colecionar como... gato em casa. Eu acho
que todo mundo já passou por isso, né? Eu acho que se você não... Olha, garota, se você não passou por isso, eis que eu te digo, tu és abençoada entre as mulheres, se você nunca sentiu isso. Mas como eu lido com isso? É, com a carência, porque o homem tem essa necessidade, né? De suprir a sua carência, isso é do ser humano, é, de ver para todo mundo geral namorando e você não. É, como eu me sentia muito constrangida, às vezes eu ficava até nervosa em, das perguntas, das cobranças, e narrei a prova disso, né? Que às vezes, nossa, Ari, namorar, nossa, Ari, casar, e vai começar nesse assunto de novo. Tá, mas como é que você lida com isso? Nessa fase da solteirice? Com a carência, com as cobranças que vem de todo mundo namorando. Bom, no início da minha conversão, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. É, eu fiz uma aliança com Jesus, de que meu coração seria totalmente dele até que meu marido chegasse. E eu só queria que se fosse meu marido. E por incrível que seja, isso dá certo, viu, gente? Cá estou eu vivendo isso plenamente. E eu fiz uma aliança com Jesus, que meu coração seria só dele. Tá, Ari, você fez uma aliança, beleza, tá bom. Mas como é que eu vou fazer para lidar com isso? Como que o Espírito ministra o meu coração? Enquanto nós não casamos, enquanto nós não estamos em um relacionamento, como é que a gente faz? Então o Espírito me instruiu da seguinte maneira. Eu vou passar alguns passos que eu uso para minha vida, né? Com essa minha fase. A primeira que o Espírito ministra no meu coração é Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Uau, falar isso para quem tá solteiro há muito tempo é você falar assim, nossa, você tá brincando comigo, não é possível. Mas por que um tempo determinado para todas as coisas? É, em Provérbios 19:2 vai dizer assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A importância de você respeitar os processos da sua vida. Então, ao tempo determinado, é respeite os processos. Respeite as fases da sua vida. Não pule eles. Não pule. Na verdade, ame o seu processo. Nós já até ministramos sobre isso uma vez, Inaê e eu, sobre amar o processo. É, essa fase de solteiro, de estar solteira, tem um propósito. Bom, se não tivesse, nós teríamos nascido todos casados, certo?
Não, a gente já teria nascido já prometido já. E é uma coisa tão ruim, porque às vezes quando você tá em um ambiente em que você assume a responsabilidade de suprir as expectativas das pessoas, você já casou com a igreja inteira e você não tá sabendo.
É que a aquele crente metralhadora, sabe? Que vai tudo cantelado, meu senhor, que desespero.
Você levanta os sniper, Deus. Essa é a oração dos jovens do século XXI. Que seja desfeito todas as metralhadoras e que os snipers sejam levantados em nome de Jesus.
Amém, 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 amém. É uma mania de casar com todo mundo. E a pior parte é que você é muito nova quando as pessoas começam com isso, né? Como se você estivesse no fim da vida já, para começar a querer te casar numa pressa, apressando os processos. E eu me sentia muito cobrada em relação a isso. Em ver, às vezes, as pessoas namorando, estando noivas, casando da mesma idade, às vezes até mais nova. E entrando em relacionamentos e a gente para naquele momento e fala assim, meu Deus, com certeza aquilo que falam estão se cumprindo, eu vou ficar patia. E esse é um medo, é porque nós já temos essa cobrança, né, desde muito nova. Ó, mulher tem que casar, não, e tem que casar nova. E às vezes é por causa dessa pressão, às vezes até a carência com a motivação errada. Nós conversamos até sobre isso essa semana. É, sobre a motivação errada. E pela motivação de pessoas fazendo pressão, de você se sentir carente, e você vai pela motivação errada. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e ela disse o seguinte, a oportunidade no tempo errado é azar. E eu digo que um relacionamento ou um casamento no tempo errado é dor de cabeça, rapaz. Então não entra nisso, não. Espera, respeite os processos, entende? Olha, para uma fruta você poder colher ela e comer, ela precisa nascer uma florzinha que vira um brotinho que vai crescendo, aí ela fica, vai crescendo e fica verde até chegar no ponto certo para você colher. Agora, se você colhe ela antes, a chance de você amarrar uma boca ou ficar com aquela língua, ui, por que que eu fiz isso? Tá horrível, tá no ponto errado. Ou comer o pão cru, gente, é uma coisa muito ruim. Então, respeite os processos. Há um propósito para você viver a sua solteirice. E Paulo fala sobre isso, né? Em 1 Coríntios 7, do 32 ao 35, sobre você viver esse processo, ó. Eu quero livrar-os de toda preocupação. O solteiro interessa pelas coisas do Senhor e quer agradá-lo. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo e do seu marido. Esse é outro ponto que o Senhor trabalha em mim. Ariane, enquanto você não casa, enquanto você não está num relacionamento, seja inteira para mim. Então, esse é um dos pontos que o Espírito trabalhou em mim. Bom, você não namora, você não casa, esteja satisfeita em mim, seja inteira, porque a palavra solteira significa inteira. Inteira para quê? Inteira para Jesus, inteira para você. Eu costumo... Vamos parar para pensar. Você entra em um relacionamento, num casamento, sem se conhecer. Gente, a caminhada é tão longa. Já é a maior dificuldade da vida. Nós passamos pela adolescência, ter que conhecer quem nós somos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual que é a cor que a gente gosta, que a gente não gosta, da comida que a gente gosta, dos nossos gostos. Às vezes a gente nem suporta a nossa companhia. Esse momento de você respeitar, se conhecer, isso é seu tempo de solteiro. Enquanto isso não acontece, você não entra em um relacionamento, esteja inteira, inteira para você, inteira para Jesus. Se conheça, garota, se conheça, mulher, se ame primeiro. Tem um ditado meio doido, né? Se você não se amar, quem vai, né? Então, é um tempo de você se amar por inteira, seja inteira para você, seja inteira para Jesus. Aí você fala assim, ok, Ari, a gente já falou sobre ser inteira, sobre cuidar dessa parte, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do tempo determinado de viver essa fase, mas sempre tem aquela época que a gente fica carente. Geralmente é naquela tensão pré-menstrual, né? Que a gente fica muito sensível. Ai, como que eu queria. E na época dos dias dos namorados, meu Deus do céu, é coração, é flor, é rosa pra tudo quanto é lado. Aí você fica naquela carência, naquela bad. Então, o Espírito Santo ministra sempre ao meu coração, Filipenses 4,19, que diz assim, e o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Aleluia! Eu amo isso, porque Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Ou seja, a sua carência, ele não é indiferente quando você sente assim. Na verdade, tudo que ele deseja é ser seu esposo, suprir essa necessidade, essa carência. Eu falo que uma das minhas experiências mais lindas foi conhecendo Jesus como esposo, como o meu noivo. Porque essa carência que às vezes bate quando nós não temos um relacionamento físico com outra pessoa... bate sim, não vamos ser hipócritas em dizer que não, porque bate. E quando eu conheci Jesus como meu esposo, que eu me dediquei inteiramente a ele, e ele sempre ministra isso, eu supro as suas necessidades em glória, inclusive a sua carência, a sua necessidade humana de ter alguém ao lado, enquanto não chega o tempo certo de você receber alguém. Provérbios 3:6 vai dizer, reconheça o seu caminho ao Senhor. Reconheça suas veredas ao Senhor, reconheça tudo ao Senhor, e Ele endireitará, e Ele colocará no lugar. E eu digo a vocês, reconheça ao Senhor o seu coração, as suas necessidades, e Ele suprirá todas elas em glória. Então, seja inteira, Esse é o meu conselho, é a minha fala para vocês nesse podcast. Esteja inteira para Jesus. Então, vamos repassar. Primeiro, esteja em um relacionamento com um propósito. Não vá só por ir, ou, ah, não, eu tô sozinha, então eu vou matar essa carência ali, né? Afogar minha carência com alguém.
Afogar, né? Porque é entrar no mar sem saber nadar.
Exato. Olha o problema. Aí afunda os dois juntos, imagina? Que doideira, gente, não dá, não. Então tem um propósito para aquilo que você vai fazer. Se trata de uma vida, de escolha para a vida. Se trata de você fazer uma aliança com alguém. E se você não tem um propósito, você não é bom que entre. Nosso conselho é: não é bom que entre. Tem um propósito para aquilo que você está fazendo, se não é só caminhando, seguindo o barulho e seguindo a massa. E isso não é legal. E se é para estar num relacionamento, em um namoro, em um casamento, seja pela motivação certa. Seja porque você está pronta, porque você quer, e não porque as pessoas fazem pressão em você, porque a sociedade faz, ou porque você está carente. Mas tenha a motivação certa para você estar em um relacionamento. Respeite as estações da sua vida. Aproveite essa fase de solteira. Pense, eu amo essa fase de solteira porque é o seguinte: eu penso, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu posso chegar no rolê 6 horas da manhã na minha casa e eu não preciso falar, então, marido, então, namorada, tava no rolê na casa de um amigo. Então,
Olha,
eu não
olha como, ai, como nós somos dois extremos diferentes. Eu fico pensando que uma das partes mais incríveis de você ser solteira é eu não precisar dividir comida. Eu não imagino tendo que dividir sorvete com alguém. Espero
Imagina.
do fundo do meu coração que ele goste de sorvete, mas muito menos do que
Não, de preferência, amiga, né, que nem goste, para que só não vamos no extremo. Não goste de sorvete, por gentileza. Não brigadeiro, por favor, porque ele é só meu. Então, olha só, que lindo, é só para você. É um tempo só para você. Então aproveite essa estação de você se conhecer, de você saber quem você é, a sua identidade, para que quando você entre em um relacionamento você seja inteira, não fique dependendo de outra pessoa para suprir aquilo.
Eu entendo e eu enxergo que estar solteira existem três chaves extremamente importantes para se desfrutar nessa fase. E a primeira delas é justamente o autoconhecimento. Porque se você não se conhece e você acaba se relacionando com alguém, você começa a aceitar a ser uma cópia da outra pessoa. E, né, e no meio desse processo, essa lacuna que você acaba dando, deixando um espaço ali, você vai criando essa dependência emocional, física, às vezes em alguns relacionamentos, até espiritual e financeiro, onde você não consegue se imaginar sem aquela pessoa. E isso é tão ruim porque o autoconhecimento é descobrir nossos dons, talentos, reconhecer nossos pontos fracos, nossos pecados, fragilidade, tipo, é saber o nosso limite, tipo, até onde eu vou? Até aqui é o meu ponto, sabe? É meu limite. É entender o nosso papel no reino de Deus. Muitas pessoas evitam o autoconhecimento porque elas preferem enganar-se mentindo para si mesma ao invés de encarar sua própria realidade. E quanto menos se conhecem, menos se potencial e menos produtivo elas se tornam na obra do Senhor, porque você não se vê fazendo nada, você não consegue se enxergar, reproduzir a sua imagem em exercendo certos papéis dentro do ministério e fora do ministério, porque você não se conhece, você não sabe aquilo que você é boa, você não sabe dizer o que você gosta e o que você não gosta. E quem não conhece a si mesmo não se aceita e dificilmente vai reconhecer e vai aceitar o próximo. Então, vai criando, sabe, mais barreiras e mais dificuldades ainda, até mesmo no relacionamento em comunhão com o corpo de Cristo, na igreja, fora da igreja, porque você é basicamente aquela pessoa que diz, tipo, a Maria vai com as outras, Você não consegue formar uma opinião própria sobre as coisas que você quer, sobre as coisas que você espera. Igual, a Ari, tipo, essa pessoa que sonha com um casamento de princesa. Eu falo que ela consumiu todos os filmes da Disney. Enquanto isso, eu sou uma pessoa... Enquanto isso, eu sou uma pessoa que, tipo...
Já. Não, eu deixei muito claro isso pra Inaê. Eu me recuso a morrer sem ver você vestida de noiva, só lamento.
E eu sou, tipo, mega de boa nisso. Eu já sou meio assim, sabe? Não faz festa, deixa eu entrar descalça, deixa eu entrar, tipo, o mais eu possível. E a gente só consegue ter essa percepção quando a gente se conhece. As nossas ações, elas são afetadas pela visão que nós temos de nós mesmos e da realidade que nos cerca. Se nós enxergamos pequenas, incapazes, essa visão limitará a nossa atuação no mundo e na obra do Senhor. Se a visão que temos acerca de nós for uma visão equivocada, baseada em traumas complexos, informações erradas transmitidas pelos nossos pais, a baixa autoestima, dificilmente nós sentiremos que temos algum valor e podemos realizar grandes coisas. No universo feminino, algo que atrapalha bastante é o senso de comparação, competitividade. Isso afeta tanto a baixa autoestima, porque você não consegue se sentir bem consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, como que você vai estar bem em um relacionamento com outra pessoa? E eu acho fantástico, porque quando a gente está solteira, a gente tem muito, 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 muito tempo, muito espaço para conhecer mais de Deus, para ter mais dele em nós. O primeiro relacionamento que nós assumimos de forma pública é quando a gente aceita Cristo. A partir daquele momento, tipo, uau, todo mundo sabe agora que você aceitou Jesus e se tornou público. O que as pessoas esperam é que você honre essa aliança com Jesus. Agora, se você tem dificuldade de honrar essa primeira aliança, o que faz acreditar que os outros relacionamentos humanos e físicos vão ser mais fáceis, que você pode ver, que você pode enxergar, do que a Cristo que você não vê? E que pacientemente nos ama, porque aceita a gente do jeito que a gente é. E tá disposto a mudar as coisas que, tipo, não é que ele somente não agradam ele, mas as coisas que nos faz nos tornar pessoas melhores. Aí você entra no relacionamento querendo fazer todas as vontades da pessoa. Tipo, ah, eu gosto do cabelo assim, eu gosto de não sei o que desse jeito. E às vezes nem gosta de coisa. Eu falo assim com uma coisa muito engraçada, né? É difícil você encontrar menina que gosta de futebol. Eu, particularmente, eu gosto muito de futebol, a Ari também. Da gente sentar pra assistir final de Champions juntas e discutir os times europeus. Só que isso é meio incomum, assim, sabe? No meio do universo feminino. E às vezes eu via meninas, tipo, entrando nessa onda, tipo, sem gostar, só pra poder atrair ou agradar a pessoa. Eu falo, cara, é tão ruim, porque aí a hora que ele entrar no relacionamento com você, ele descobre que você não gosta disso de verdade. Que você...
Como sustentar isso até o final?
Você mentiu, você criou um personagem pra agradar aquela pessoa, atrair os olhos dela pra você. E aí, a hora que você entra, ela descobre que, tipo, ela se apaixonou pelo seu personagem, não por quem você é. E Cristo, ele é tão sensato, ele é tão sincero, que ele conhece exatamente isso. Em Provérbios, capítulo 24, do 3 ao 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Autoconhecimento é precioso e agradável. E você só consegue desfrutar da plenitude disso quando você está solteira. Quando você está desenvolvendo todas as mudanças. Porque, tipo, cara, é uma fase que tem tantas mudanças acontecendo. Às vezes você está entrando na universidade. Às vezes você está, tipo assim, trabalhando pela primeira vez. Tá tendo mais responsabilidades dentro de casa, responsabilidades financeiras. Ou seja, você tem muito mais obrigações do que quando você tava, tipo, na sua fase de adolescência. E se você não sabe lidar com essas pequenas responsabilidades, seja no seu temperamento, na forma que você administra, como você acha que vai administrar um lar, que você vai administrar um casamento? E, ó, tipo, TPM, você precisa se conhecer na TPM, você precisa saber o que é temperamento pré-menstrual e o que é seu mesmo, que é transtorno de bipolaridade sua. Botar a culpa, tipo, toda vez que é TPM, o cara vai pensar que você é um anormal. Tipo, nossa, quantas TPM no mês você tem? Eu, tipo, particularmente, eu na TPM, eu sou aquela pessoa que chora muito facilmente. Às vezes eu choro, eu nem sei porque eu tô chorando. Eu fico, que isso, cara? Que negócio bizarro. E eu fico muito
nervosa. Entende? Então, eu preciso saber quando é eu surtando ou quando é a TPM chegando. E como é que você vai fazer isso num relacionamento quando você não teve o seu tempo sozinha, de solteira?
E, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, sentimental. Eu fico muito amorosa. Eu fico, sabe, eu falo, não é normal, porque eu sou, tipo, assim, de 0 a 10 romântica, eu tô ali no 5, entendeu? Desenvolvendo. Eu na TPM, eu fico, tipo, eu amo todo mundo é maravilhoso pra mim, todo mundo é incrível pra mim, tipo, você não tá nem ligando pra mim, eu, tipo, tô te achando o máximo. Então, eu sei que isso é uma fase que eu preciso, sabe, redobrar minha atenção, porque eu fico, tipo, eu baixo muito mais a guarda e fico muito mais suscetível. Você vai falar, tipo, ai, você é linda. Eu vou falar, ai, que eu sou mesmo, não acredito. Você é linda. Eu sou essa pessoa. Então, ter esse senso, tipo, cara, na TPM, eu fico desse jeito. De que forma que eu tenho que me preparar, de que forma que eu tenho que cuidar pra que isso não se torne brecha pra outras coisas. Porque uma coisa que a gente fala bastante, tipo, nesse período, é da importância da gente nos guardar, celebrar nossa virgindade, esperar o casamento, a união matrimonial. Só que a gente fala sobre a virgindade, a gente esquece da pureza sexual. Porque às vezes você tá se mantendo virgem ali, guardando pro casamento, mas você tá brincando com os outros brinquedos da imoralidade sexual. Você tá consumindo conteúdos pornográficos, você tá, tipo, caiu num cenário de masturbação e você já, mas eu sou virgem. Tipo, mas você já interrompeu, já anulou a sua pureza sexual. Então, o autoconhecimento, ele é muito, muito necessário para saber qual é o seu ponto fraco. Você precisa conhecer a si mesmo. E conhecer não somente o seu corpo, a fisiologia, mas conhecer o seu espírito. Saber quando, cara, eu tô numa fase que eu preciso buscar mais de Deus, preciso aprender mais de Deus. Eu guardei muito isso pra mim, que eu sempre falo que quando eu tiver os meus filhos, eles vão perguntar, tipo, mãe, o que, que você fez quando você era jovem, quando você tava solteira? Eu falei, cara, eu fui muito apaixonada por Jesus. Fiz tanta loucura pra ele que, assim, foram experiências únicas. Eu tive isso. Esse foi um dos legados que eu venho construindo. De que quando eu for questionar de como foi a minha fase como solteira, de falar isso celebrando as experiências incríveis que eu tive ao lado de Jesus. E eu só vou poder realmente vencer essa fase se eu estiver disposta a caminhar com ele e ouvir o que ele diz a respeito. A segunda chave é a clareza do seu propósito, porque tem as diversas vozes e expectativas que as pessoas colocam a seu respeito, fica mais fácil de você ouvir o que Jesus está falando a seu respeito. Então, clareza do propósito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Se ele é o responsável por garantir esse plano, por que que eu vou ficar alimentando as expectativas que as pessoas têm a meu respeito? Como exemplo, acho que você combina com fulano de tal, acho que você se dá bem com fulano de tal. As pessoas acham muitas coisas, mas no final elas não acham nada porque elas não sabem de nada. Esse conhecimento, ele pertence a Deus. E é tão maravilhoso, porque quando você dar acesso a Deus conduzir a sua vida, as suas emoções, você começa a entender mais o que Ele espera. Você começa a entender pelo que você foi criado. E é natural, porque se você tem clareza do seu propósito, opa, você já andou mais, tipo, 2 milhas. Porque se a gente ouve que a união de que é namoro, casamento, a união de propósito, como se você vai casar sendo que você não tem clareza do seu propósito? Você precisa entender por aquilo que você foi criado e saber que isso, a conjunção disso com o propósito de outra pessoa, potencializa uma ação do reino que foi estabelecida aqui na Terra. Eu tenho ouvido e aprendido muito do Espírito Santo que a união matrimonial, ela não é o fim das coisas, ela é o começo. E um dos primeiros começos é que quando a união de propósito, ela acontece, ela transborda de uma forma que ela gera milagre. E eu tô muito afim disso. Tô afim de casar e não ouvir as pessoas falar assim, ai que lindo, parabéns, seu casamento seja lindo, maravilhoso. Da hora. Mas tô afim de ouvir as pessoas dizer, depois que você casou, os milagres começaram a acontecer. E a gente precisa tomar posse desse sobrenatural de Deus e ativar ele na esfera terrena. E não ficar só no pensamento celestial. Eu quero muito que as coisas que acontecem lá no céu comecem a acontecer aqui. E a gente precisa fazer com que toda a nossa vida, todas as fases pelas quais a gente vai passar, de fato, possam glorificar o nome de Deus. E a terceira chave que faz nós entendermos o que é a plenitude é a integralidade. É o que a Ari falou, é você ser inteiro. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, para mim me tornar uma pessoa inteira, eu tenho que dar muito mais espaço para aquilo que Cristo está dizendo a meu respeito do que aquilo que as pessoas estão soprando. A gente precisa ter esse discernimento do que é a voz do Espírito, do que é o que é a voz da multidão e pelo qual nós estamos sendo mais conduzidos. Estar solteiro é se preparar para ser uma pessoa inteira. Deus espera isso de nós. Ele não quer a gente pela metade. E nenhuma outra pessoa que você fosse casar também vai querer você pela metade. Ela vai querer você inteira. Ela não vai querer você se dividindo entre dois pensamentos. Ela vai querer você por completo. E isso sim, claro, conhecendo quem é você. Agora, se aquilo que ela conhece ela não gosta, nem sofre à toa. Mas eu gosto dessa integralidade, porque quem me faz inteira é só Jesus. Se eu espero de uma união para me tornar inteira, talvez eu chegue aos 30, nunca casei e tô pela metade ainda. Por isso que às vezes é arriscado demais você esperar pelo casamento, esperar pelo relacionamento, para achar que as coisas vão acontecer na sua vida, porque agora você se tornou com uma pessoa, você se tornou inteiro com uma pessoa. Isso às vezes pode nem acontecer, e a gente precisa estar preparado para isso também, porque a nossa maior anseio, a nossa maior expectativa é a volta de Cristo. Ele foi a minha primeira anunciação pública de um relacionamento. Eu tenho honrado isso perante os homens. E pode acontecer dele voltar amanhã e nunca vem. E aí? Vou me frustrar? Vou me decepcionar porque eu não vivi o casamento? Eu não vivi o casamento talvez com um homem, mas eu vivi um casamento com Cristo. As minhas amigas me zoam demais porque dia de Santa Ceia é o dia que eu mais me arrumo. Pareço, tipo, aquela... Como posso dizer?
A princesa da Disney, de verdade, gente. É um negócio fora do comum. É fora do comum. Aí você vem aí durante a semana, durante o mês todo. Chega na Santa Ceia e fala assim, oi, prazer, tudo bem? Nossa, de onde você saiu? É nesse nível.
É tipo assim, é tão marcante isso, porque quando eu me maqueio, sabe, Santa Ceia, tipo, a pessoa já até sabe. E eu tenho isso comigo, tipo assim, cara, Santa Ceia eu vou celebrar, a minha aliança com Deus, que foi o meu batismo. E eu desconheço alguém que vai desarrumado para uma festa de casamento. Desconheço. Então eu tenho isso pra mim, que tipo, é a celebração do meu casamento com Cristo. Então eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar cheirosa, bem apresentável. E se eu não consigo ter esse pensamento, esse cuidado com ele, por que eu teria e desenvolveria isso com outra pessoa? Se eu não consigo respeitar a Cristo, quem ele é, no público que conhecem e no público que desconhecem, por que eu faria isso com outra pessoa? Então, ser inteiro é não dar espaço para carência, é não dar espaço para pensamentos de autossuficiência, individualidade, é você entender que as experiências ruins que aconteceram talvez dentro da sua casa, do casamento dos seus pais, tudo estão à sua volta, não determina quem você vai se tornar e o relacionamento que você vai ter, porque o casamento, quando ele bem guardado, bem selado, debaixo da vontade de Deus, ele nos reserva presentes espirituais e presentes físicos. E a gente precisa tomar posse disso. Não dá para ser somente apenas uma celebração. As pessoas se alegravam com isso antigamente. E é para nós continuarmos celebrando. Porém, contemplando e tipo, sendo colocado em evidência que, tipo, uau, a união dessas duas pessoas vai gerar algum impacto. Talvez não no mundo, a ponto de tornar reconhecido. Mas no meio de convivência, já vai ser algo diferente. E a gente só consegue chegar nesse nível quando a gente se prepara no período de solteiro. Então, amo essa fase. Tenho desfrutado dela com muita alegria mesmo. Aprendendo, ouvindo muito, olhando, tipo assim, o que eu quero, o que eu não quero, e a gente só começa a ter esses parâmetros quando, de fato, a gente tá olhando pra dentro de nós.
Eu desejo muito que vocês não sejam as Marias que vão com as outras, que não é porque alguém coloca pressão, ou é porque todo mundo tá fazendo, que você tenha que fazer. Seja inteira, esteja satisfeita com Jesus. Seja uma esposa excelente para Jesus. Porque eu tenho a plena convicção de que se você for uma esposa excelente para Jesus, você Sim. será uma esposa para o seu marido, para o seu esposo. Então, seja inteira, se conheça, ame a sua própria companhia. Gente, é extraordinário isso. Eu amo
essa. Agora, mês de junho é o mês dos namorados, dia 12. Ai, não tenho namorado, né? Cara, vai fazer alguma coisa pra você, então. Tipo, paga um jantar pra você, vai no cinema com você mesmo. Tipo, faz um negócio que você gosta pra caramba.
Vai no salão, faz as unhas. Ninguém te deu chocolate, compra um pra você. Se ninguém te deu flor, compra pra você.
Caso você não tiver esse poder financeiro pra estar se agraciando, manda mensagem pra sua amiga e fala, ó, investe em mim. Em mim. Sabe, mas existe uma particularidade nesse momento que, tipo, de você poder desfrutar das coisas que você gosta e quando você tá no relacionamento, você tem que, às vezes, saber ceder, porque às vezes a pessoa não vai gostar da mesma coisa que você. Então aproveita isso. No dia dos namorados, faça algo para si. E o que você vai fazer pra você, Ari? Você vai pagar um sorvete pra mim quando a gente se encontrar.
Justo, amo. E fazer um brigadeiro também.
Justo, amo.
Dividir um pote. Gente, não tem nada melhor que a companhia de uma boa amiga com boa conversa, tomando sorvete. Não tem nada melhor, gente, de verdade. Eu amo essa vida de solteiro, você tá entendendo por quê? É crescimento, gente. Não que um dia eu não vou me casar. Pretendo mesmo. Eu amo essa fase. Por isso que eu não, eu falo que eu aprendi a passar pelos processos da minha vida. E eu amo ser solteira, estar nesse processo, porque é onde eu me conheço, é onde eu me envolvo com Jesus. E onde eu me envolvo com a amizade. em casa. Então, não tem nada de errado. Aproveita essa. Lindo vocês estarem vivendo isso. Aproveite muito com amigos, aproveite muito com Jesus, porque as pessoas costumam falar que é a fase de nós estarmos felizes e não sabermos, né? E, então aproveite essa fase. Seja feliz com a sua companhia, seja feliz com seus amigos, seja principalmente feliz com Jesus, trate ele como um esposo. E tenho plena certeza que quando você está satisfeito em Jesus, não é qualquer carência que te pega. Na verdade, não é carência nenhuma que te pega, porque ele supre todas as nossas necessidades em glória.
Yes. Que você seja abençoado através desse podcast e ame estar solteira. Até que o seu estado civil mude, ame essa fase e desfrute dela com muita plenitude. E se assim Deus permitir,
próximo podcast estaremos aqui. Beijo!
Beijos!